agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Minas Embaçada, Nancy Wake.
Vamos lá!
Novo quadro. Não sei se é quadro.
Tem novidade.
É, né? Também
é uma
novidade.
Coleção.
É, um novo.
É uma collab.
Uma playlistzinha nova pra você criar. Que tal? Pode ser?
Pode ser.
Vamos fazer o Minas Embaçada. Minas Embaçada é o quê? Minas. São embaçada.
Mas embaçada em algo mais específico.
Histórico,
não
são...
É, não. É que eu acho que não é uma mina embaçada, por exemplo, assim. Não é uma inventora foda. Não é... São mais minas envolvidas em movimentos de guerra.
Guerrilheira.
Mais nesse clima aí.
Isso aqui.
Inclusive, o ouvinte que tá nos assistindo no Spotify agora, no YouTube agora, clica no sininho, no assinar aí. Dá um like no vídeo, dá um comentário e já comenta. Cara, essa mina aqui fez uns troços...
Brabo.
Comenta aí, porque a gente não vai levar em consideração.
Tadinho dos outros. Não, comenta aí, por favor. E é uma coisa importante, né, que é que se tem uma coisa que o YouTube gosta de fazer a gente usar, é o like and dislike. Se gostou dessa ideia, dá like. Não gostou dessa ideia, dá dislike. Né? Pra gente somente saber se tá, né, comunicando com o nosso público. Alexandre e Nico, já introduzimos muito esse episódio, já quero ir direto para o assunto sobre a história dessa nossa queridona, que é a Nancy Wake. Personagem aqui histórica, que nem é tão conhecida, mas ela, brother, marcou um período muito interessante. Ela se envolveu bastante com a Gestapo, que
Gestapo.
É a polícia secreta nazista.
A Gestapo seria uma CIA ou nada a ver?
Polícia secreta. Então é
o que quer dizer uma polícia secreta?
Cara, eles trabalham de forma polícia, só que de forma secreta. Não sei. Eu não sei o que elas fazem exatamente, mas é polícia secreta. Tipo assim, no sentido de não é o que vai pra rua e bate manifestante, entendeu? É algo mais polícia federal, mais polícia civil e não polícia militar, entendeu? É algo mais nessa vibe. Bem, Alexandre Nico, a Segunda Guerra Mundial foi um período que envolveu muitas pessoas. Milhões e milhões de pessoas participaram de alguma forma na guerra. E por isso, por tanta gente, né, participar, a gente acaba perdendo, pelo excesso de gente, perdendo individualidades muito curiosas, pessoas que marcaram aquele momento, que foram impactantes e que rendem uma boa história, né? Por que não, né? E a Nancy Wake, eu acho que é uma dessas. Eu acho que a mina que, tipo assim, vou contar a história aqui hoje, você fala, caraca, brother.
Merecia louco. Filme.
Não, tem filme. Tem minissérie.
Viu? Acertei.
Foda,
mereceu, ganhou.
Mas merecia um filme com um bilhão de coisa de investimento, assim. Tem que ser uma parada grandiosa.
Mas não
assim.
Se paga.
Não se paga? Eu sei que
não. O homem que não tem nada de abstrato.
É, só trabalho literal, né? Um bilhão, Vitor, eu acho que não funciona.
Cara, não
ideia.
Fecha a conta, Vitor.
Muito bem. Enfim, a Nancy Wake, o nome dela era Nancy Grace Augusta Wake. É Augusta no nome. Ela era uma australiana que ia ficar conhecida como The White Mouse, a rata branca.
Pô, apelido bom de lutadora.
Já tem nome de filme, já, filho. Ah. O nome do filme.
A Rata Branca.
É verdade, a Rata Branca. É, inclusive, qual seria o seu nome de espião?
Ah.
É, vai ser meio espiã.
Não, assim. Não sei, cara. Você.
Níquelzinho?
O rato branco.
O homem literal e sem criatividade. Já tem dois.
Esse episódio eu vou tomar conta. Toca pra mim que eu me destaco. Criatividade. A gente tem que trabalhar, fazer um quadro só de improviso.
Quer ver, ó? Você só substitui o que eu falo do gênero masculino, não é verdade?
Isso, quadro de improviso. Fazer um quadro o quê? De improviso. Eu improviso comigo mesmo.
Entendi, Alexandre. Não tem como errar, você já sabe o que você vai falar. Então não é tanto improviso. Mas tudo bem. Ela nasce.
Quem é?
Não sei, Nick. Quem é?
O rato branco.
Ai, cara, como é difícil essa minha profissão. Bem, ela é original da Nova Zelândia, mas ela...
Era austríaca?
Não, australiana.
Eu também. Acho que ela austríaco... tinha tripla cidadania.
Não, não. Austríaca os dois, né? Da Áustria e da Austrália. Né? Não, cara, ela nasceu na Nova Zelândia, mas com menos de 2 anos ela foi morar na Austrália, tá ligado? E com o passar dos anos, ela, você vai ver aqui durante a história, que ela vai conhecer o nazismo, né? E ela vai ter muita raiva do nazismo, né? Parabéns aí, mais um motivo pra Nancy Wakes, legal. Uma coisa que é interessante é que ela, né, se mudou pra Sydney, lá na Austrália, muito cedo, cresceu lá. E desde sempre tinha uma personalidade muito intensa, né? Sempre uma pessoa muito ativa. 16 anos fugiu de casa, tá ligado? Foi morar sozinha já, muito cedo. E ela meio que começou a trabalhar como enfermeira, porque naquela época, se você soubesse, né, limpar uns velhos, você já pode trabalhar como enfermeira. Vai. Já, né, uns bico, né? Mas muito bem, ela foi pra Londres depois de um tempo, justamente por conta do seu trabalho como enfermeira, e em Londres, olha que interessante, ela conheceu um jornal que é o jornal Hearst, que é um cara muito famoso, e lá nesse jornal, ela estudou sobre o cara. Olha o esquema dela. Ela estudou sobre o cara e ela descobriu que o brother era fã do Egito.
O cara do jornal.
O dono do jornal, o boladão. Daí ela fez a entrevista com ele, né? Ele convidou. E aí ela chegou lá, pô, mas que você faz? Ah, eu sou especialista em Egito Antigo e tal. Ele, pô, sério? Ela, pô, demais. Não é tão jovem. Pois é, não, é uma coisa que eu sou apaixonada. E aí ela começou a falar que assim, pô, eu sou fluente em Egípcio Antigo, sei. Aí,
eu sou
que
Egito.
É. Ele pediu assim, então escreve umas coisas aí pra mim. Ela começou a fazer uns desenhos nada a ver, fingiu que eram os hieróglifos, tá ligado? E ele falou, pô, você é foda mesmo. E aí ela conseguiu um emprego, assim. Olha que...
Gostei,
que...
gostou.
É uma mentira, é uma delícia, né, cara? Mas ela era muito louca. E aí ela foi crescendo lá dentro, que ela trampava muito bem e tal. E ela se tornou executiva de notícias... Não, desculpa. Ela se tornou correspondente europeia. Então ela já... Beleza, então você, que é menina da Austrália, especializada em Egito Antigo, você vai ser a nossa correspondente europeia aqui pra descer pra Europa, porque é a Inglaterra, né? Fica um pouco mais acima. Você vai rondar a Europa lá. E ela começou a trabalhar como jornalista nessa entrevista de emprego toda errada. Então fica a dica pro ouvinte, minta.
Uhum.
Né? A mentira é...
Principalmente falar que saca de Egito Antigo.
Isso, é.
Em qualquer entrevista de emprego.
É, até coisas que não tem nada a ver com isso, que não te ajude.
Quer ver os fazer uns hieroglófico?
Hieroglófico. Hieróglifo.
Hieroglófico, vou fazer hieroglófico, eu sou egípcio. eu sou aero egípcio.
Aí o cara fala, escreve os hieróglifos. Ah, não, pensei que é um mosquito.
Ah,
esse que eu sei.
Ah, isso era egípcio.
Vamos lá.
O piloto de avião
egípcio. Cala a boca. Cala a boca, cara. Hoje você tá ruim demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, cara, ela vai desde cedo rodar por toda a Europa, fazendo matérias, e não demora muito. Menino Alexandre Níquel, né? Que foi na década de 30, isso. Que a nossa queridona começasse a ouvir sobre um governo autoritário alemão. Tá crescendo um brother que não gosta de judeu, lá na Alemanha. Ela, doido, né? Vamos ver, né? Em algum determinado momento da sua carreira, em 1935, Hitler já no poder, ela foi mandada lá pra Viena, a Viena e pra Berlim mesmo, bem na capital zona da Alemanha. E aí ela vai assistir, pra entrevistar o Hitler, entrevistou o Hitler, e ela vai assistir as manifestações antissemitas.
Entrevistar o Hitler devia ser uma tensão, né?
É, e aí... Na verdade, cara, não, esse é o meu ponto. Na época não era.
Ah, na época ele era...
Na época era um brother, um pouco mais autoritário, um cara um pouco mais radical, sabe? Fala mesmo. Ele não tem medo de falar o que pensa, entendeu? Ele é nessa vibe, assim. E aí ela chegou lá e viu as manifestações antissemitas. Ele na rua falando, a culpa é dos judeus. Aí ela, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí ela começou a ficar envolvida com a causa, né? E aí ela começou, tipo assim, mano... Eu odeio esses caras, desde cedo. E isso é uma coisa importante pra deixar claro. Que, tipo, o americano não gostar do eixo depois de Pearl Harbor é ok, grande coisa, tá ligado? Pô, lógico, os japoneses destruíram Pearl Harbor, agora vocês querem se vingar, grande coisa. O mundo hoje lê as atrocidades do Hitler e fala que é contra, pô, meio que eu espero que você faça isso mesmo, tá ligado? Agora, durante a ascensão do cara... Sem você saber mesmo das coisas que ele fazia, apenas se baseando num discurso que você fala, peraí, isso é mal. Isso aí é difícil. Isso daí não é pra qualquer um.
Ela lê tendência, né?
É, ela já fala, isso daqui é o cerne, isso aqui não é legal. Que ela era uma mina embaçada.
Uhum.
Né? Ela era uma mina, tá por isso que tá aqui hoje. Que ela era uma mina que era inteligente pra caramba e muito corajosa. Você vai ver aqui na história. Bem, ela entrevistou o Hitler, mas eu não encontrei a entrevista dela, infelizmente. E nem sei se tem, né, registrado ainda. De igual que a forma, ela, quando terminou a entrevista, ela entregou a matéria, ela falou: a partir de hoje eu odeio esse cara. A partir de hoje eu vou fazer de tudo pra acabar com esse cara, né? No jornal, ela pensava, né? Uhum. Vou divulgar aqui os bagulho e tal. Só que o que acontece? Ela, em 1940, ela se casou com um cara até rico. Provavelmente ela mentiu também pro cara no processo. Que é um cara chamado Henry Fioca, o nome do brother. Ele era um industrial, ricão, assim, se casou com ele. E em 1940, 6 meses antes do casamento, a Alemanha tinha invadido a França. É, a Alemanha tinha invadido a França, isso. Então a França tava dominada, metade da França, não sei se você lembra, né? Mas metade da França, durante praticamente toda, sei lá, 80% da guerra, da Segunda Guerra Mundial, metade da França tava dominada. E aí ela decidiu fazer uma parada. Ela e o marido, que também estava envolvido na parada, decidiram fazer parte, de alguma forma, da resistência. Tá ligado? Ela e o marido, ele falou: eu tenho grana, dá pra dar moral, vamos ajudar a galera ou fugir, ajudar a galera de alguma forma a acabar com esse cara, né? Diminuir a influência. Então ela convenceu o marido e os dois se envolveram na resistência francesa, mesmo muitas vezes agindo lá de Londres. Uhum. Então ela ficou agindo em Londres, ia pra França, agir, porque metade da França ainda era França. A outra metade era, que a parte mais ao sul, era, eu esqueci o nome, mas era uma república de não sei o quê, que era a república colaboracionista com Hitler. Bem, ela então vai começar a organizar, junto com o marido, o ricão, organizar redes de fuga e danificar instalações alemãs para prejudicar a comunicação. Vai bancar a galera e vai subornar muita gente no processo. Ela vai se tornar motorista de ambulância, então ela pegava na parada, não é só porque ela tem grana, tá casado com um cara com grana, que ia ficar só olhando. Chegava no change.org e assinava. Não, ela ia lá, vamos pegar a ambulância e vamos dirigir essa porra.
Aí dá medo.
Não, não, ela foi muito pior.
Fazer os pix assim até...
É, fazer uns pix pro padre Júlio Lancelotti até eu faço. É, mas só isso também.
Nem tanto assim.
É. Né? Não, ela metia o louco real, assim. Ela era uma menina muito determinada, os bagulhos dela. E aí ela começou a se envolver com a rota de fuga. O principal trampo dela é: vou ajudar a galera a meter o pé. Né, judeu pra caralho, lá da França, tá se fudendo. E aí ela escondia muitas pessoas e ela costumava pagar propinas exorbitantes para os guardas das prisões pra falar: não vi sair. Tá ligado? Uhum. Ela toma uma grana aí, dorme aí, tá, meia hora mais cedo, tá ligado? E aí a galera fugia, isso aconteceu bastante. Com o tempo, a resistência foi só pagando pau pra ela. Falou: pô, obrigado, você tá ajudando a gente pra caramba. E ela foi só ganhando moral lá dentro, né? E cada vez mais o pessoal chamava ela pra fazer as paradas dela. Ela até comentou em uma entrevista que isso aqui foi retirado de um livro sobre várias minas muito foda. Uhum. Daí que eu tirei a ideia de fazer Minas Embaçadas, que esse livro rende muita amizade. E aí ela nessa entrevista desse livro, ela fala que uma das táticas dela, ela disse exatamente o seguinte: um pouco de pó e um pouco de bebida, e eu passava pelo alemães. Eu até piscava pra eles e dizia: você quer me revistar? Meu Deus, que pequena bastarda flertadora eu era. Tá ligado? Só pra enganar os caras, ficava doidona, falava: vou ficar doidona, mas agora eu vou enganar os caras. E ela conseguia enganar os caras. Foda pra caralho. E ela era morreu há pouco tempo, com 90 e poucos anos, tá ligado? Era uma véia que falava pra caramba, que bebia, morreu bebendo, uhum. Tá ligado? Foda, foda. Bem, a Wake, ela vai se tornar rapidamente uma ameaça, né? Ela vai ficar indo muito pra França, e lá na França ela vai começar a ser perseguida pelos alemães, tá ligado? O pessoal vai conhecer essa mina, e ela foge pra Londres. O marido não consegue fugir. Ele vai ser preso, torturado, e... Aí é a parte que é mais incerta, mas a gente quer acreditar que ele se negou a contar onde ela estava e morreu. Bonito, né?
Eles acharam ela ou não?
Não, não acharam.
Ah, então tem, né? Uma grande chance de não
então,
ter contado,
é isso aí. Né? Não acharam e ele morreu. E foi torturado. E todo mundo acha isso, exatamente. Essa é a conclusão que tiraram, né? Quando souberam da história. Tipo, ele não contou onde ela estava. Não contou e morreu, coitado. Humilde, humilde, humilde. É o Henry Fioca. Beijo pra você. Onde quer que você esteja. Só que, né, ele, quando ele morreu, não demorou muito tempo pra França ser libertada. Olha que azar, né, cara? Se tivesse segurado mais 6 meses, um aninho ali no máximo.
Tivesse contado, né, lugar errado.
Contar lugar errado de repente, né? Verdade. Bem, o que aconteceu? Os alemães, ela começou a fugir, né, da França pra voltar pra Londres, e os alemães começaram a patrulhar os trens. E aí, meu amigo, ela teve que fugir. Foram várias tentativas até ela conseguir fugir de volta pra Londres. E aí, por exemplo, ela conseguiu chegar à Espanha nas traseiras de um caminhão de carvão. Ela já havia sido forçada a pular de um trem em movimento. Ela chegou à Inglaterra em 1943, depois desse corre todo. Pulou de paraquedas no processo, tá ligado? Mais tarde, depois, vou chegar essa parte é muito louca. E ela chegou na Inglaterra em junho de 1943. E aí, meu amigo, chegou lá com ódio no zóio. Mataram meu marido, torturaram meu marido, tá ligado?
Não vai ficar assim.
Não vai ficar assim. Ela já entrou pro Special Operations Executive. Já chegou, tipo assim, eu quero matar nazistas. Chegou com sangue nos olhos. E aí, ela começou a treinar, sabe? Ela foi, pegou em arma já, pra se vingar dos caras que mataram o marido dela. Bem, em 1943, ela já é a pessoa mais procurada pela Gestapo, tá ligado? A Gestapo, que é a polícia secreta,
né?
Pra caralho, que queria pagar 5 milhões de francos pela cabeça dela.
Não sei isso aí em Bitcoin, quanto é que dá isso aí?
Você sabe, você calcula em criptomoedas, né?
Não, quanto é que será que dá isso aí?
Cara, franco...
É bastante.
É, muito dinheiro. Queria dar um dia pra ir na cabeça dela. Bem.
Mas já morreu.
Ela morreu, bem velhinha.
Se não entregava.
Será que dá pra pegar a cabeça dela ainda?
Só os ossos entregar. Não, eu faço pela metade.
É, um milhãozinho. Ó, em junho de 1943, ela já vai estar na seção francesa do Executivo de Operações Especiais. Já tá armada aqui assim, desse tamanho fuzil já. Já tá assim. E ela começou, depois do treinamento... Ela fez parte de um grupo que queria organizar uma resistência antes do dia D. Sabe o dia D, que é o dia que liberta a França? A ideia era fazer uma... Gastar uma como é que eu posso dizer? A atenção dos alemães para um lugar e aí vem o dia D. E vai ficar mais fraco ainda. Era essa a ideia. E ela fez parte disso. E aí, basicamente, o trampo dela principal era conseguir jogar, entregar as armas... Um dos trampos, entregar as armas através do paraquedas. E aí ela descia de paraquedas, entregava a arma, subia. Descia de paraquedas, entregava a arma, subia, né? Pra chamar a atenção da galera. Mas, né, ela, em um determinado momento, ela, depois de terminar o job, ela desceu e pegou em armas, tá ligado? Ela foi e lutou da frente. Lutou de frente a frente, cara a cara com os alemães. E em meados de 1944, né, a França se liberta. Então ela lutou mesmo. Principalmente por conta do marido, assim, que ela falou que era, queria vingança, né? Depois da guerra, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe disso. Ela recebeu honras do governo da França, Grã-Bretanha e Austrália pelo seu trabalho. Foda.
Porra.
Embaçada mesmo, não é papinho. É, e aí ela foi tema de duas biografias e de uma minissérie da TV de 1980. Só que ela falou que ela não gostou da minissérie. Porque... Ela falou assim, ela tem um comentário icônico sobre isso, que ela, pelo amor de Deus, os aliados me colocaram de paraquedas na França pra fritar ovo e bacon pra homem? Tipo, não foi isso que eu fiz, tá ligado? Os caras me botaram lá aqui pô, anos 80, né, cara? Botaram ela, tipo, ela fez tudo isso pra ajudar os homens, entendeu? E ela, não, pô, eu fiz um trampo, né, assim como qualquer outro homem. E aí, meu querido Alexandre Níquel, com mais de 90 anos, que foi o momento dessa entrevista, ela tava num bar. Mais de 90 anos, num hotel em Stafford, em Londres, com gin tônica na mão.
Tomando... É bom gin tônica, né?
É, boa gostosinha. Ela permaneceu resoluta e franca como sempre, assim que o cara botou, eu gostei disso. Havia pouco que ela gostava mais do que uma boa bebida. E pra financiar o seu estilo de vida, ela havia vendido as suas medalhas de guerra. Ela falou, não tem sentido mantê-las, provavelmente eu vou pro inferno e elas vão se derreter. Aí ela rindo, né, brincando. E aí porra, senso de humor maravilhoso.
É, cara. Eu tô gostando dela.
Não, sensacional. E até a frase icônica também dela, que é: eu matei muitos alemães e eu só me desculpo por não ter matado mais. Ela meteu essa, assim. E ela ficou até o fim da vida. Se casou com outro homem em 1957, por 12 anos depois do final da guerra. E foi até o fim da vida lá casada com outro cara. História bonita pra caralho.
Porra.
Envolvente pra caralho.
Legal demais. Vender as medalhas é...
Tem que ter um desprendimento com tudo muito grande, né, cara? Tem que ter. Ah, cara, eu acho sensacional. Eu acho incrível como algumas pessoas... Não sei se você concorda comigo, né? É. Algumas pessoas têm um clique, né? Tem
como
um,
assim?
Um feeling, sei lá. Como é que eu não sei usar?
Não sei o que tu tá falando.
Tem uma personalidade que... Tipo, desde pequena ela fugia de casa, tá ligado? Desde pequena ela chegou pro... A pessoa que chegou pro dono do jornal e falou, pô, eu sei falar egípcio, antigo. Tá ligado? Como é que essa pessoa tem um feeling, uma parada, assim? Essa mina, pô, ele pulou de paraquedas pra entregar arma no dia D. Que porra é essa, cara? Tá ligado? Não é a pessoa que ninguém... É difícil ter uma pessoa que trabalha num escritório de contabilidade e aí no final da vida dela tá pulando de um paraquedas entregando armas, entendeu? É louco isso, velho.
E é umas histórias pra contar depois de velho. Ninguém acredita, ninguém vai acreditar.
Ninguém acredita. Ainda bem que ela tem biógrafo, né? Aí dá pra levar a sério. Nancy Wake é uma história muito foda, a história dela. É importante deixar claro que é uma história real. Porque a galera, quando vai ouvir essas coisas incríveis, pensa que tá ouvindo um filme, assim. Não, mas ela é real. A pessoa de verdade, que fez isso. E eu não jamais teria coragem de fazer tudo isso, cara. Pelo amor de Deus. É um lance inacreditável.
Só pular de paraquedas já...
Eu já não pulo. Eu já não pulo. Você pula de paraquedas?
Ah, eu não sei, porque meu pai quer pular, né?
Aí é foda.
Eu tenho medo.
Né?
Eu tenho medo. Eu tenho que verificar o paraquedas.
E de parapente?
Parapente é o quê?
Aquele que você vai... Lá em Anga tem um monte.
Ah, isso daí. Eu tenho bem mais medo, eu acho, paraquedas.
Sério?
Não?
Não é da roupinha, não. É um...
Não, da roupinha, óbvio.
Tipo asa delta.
Tá, esse eu tenho muito medo. Esse eu tenho bem mais medo que paraquedas.
Que doideira, sério mesmo? Não sabia, não. Mas enfim, cara, eu acho que a gente tem que olhar pra essas minas embaçadas, né? E tentar, né, sacar um pouco do feeling, assim, tipo... Por que a Nancy Wake fez isso, cara? O que tu acha? O que faria você fazer uma parada dessa?
Que faria. É que. Eu não
cara, ela voltou
é
pra
muita
Londres.
Coragem.
É muita coragem. Muito. Isso definitivamente. Então, isso daí é o diferencial maior, eu acho. Mas ela voltou pra Londres, ela podia viver a vida em Londres.
Eu acho que a partir do momento que tem muita coragem, assim, deve ter alguma coisa torta na cabeça ali no início, desde o início. As pessoas não são tão corajosas assim. Todo mundo, é homem ou mulher, mas tipo, acho que quando o cara é muito, muito corajoso.
Não é normal, né?
Eu acho que isso não é.
Não tem noção do perigo. É literalmente isso.
Eu
não
acho
tem
que
noção
as
do perigo.
Não. Não. Sei lá, cara, ou são outros valores, não sei, eu acho que é muito distante.
São
pra
outros
mim.
Valores, eu acho.
Acho que é muito distante pra mim.
É, porque, tipo, no final a gente morre, entendeu?
Uhum.
Acho que tem muito sobre isso também, sabe? Tipo, no final a gente vai morrer igual, será que não vale a pena morrer? Foda, tá ligado?
E tomando umas coisinhas.
Tomando umas coisinhas, entregando mais armas no dia D, foda-se, pulando pra aquilo, matando alemão, nazista.
Ah, que vocês estão azarados e capaz de morrer de um jeito...
Idiota, assim,
é.
Engasgado tipo, com a roupa.
Não, e no dia subindo no avião pra entregar as bagulho e capotar.
Entendi. A história ia ser horrível.
É, não ia ter
biografia. Não importa a sua intenção, ia ser apagado.
Porque a história deve ter
porque ninguém lembra o nome de pessoas que morreram de forma escrota na Segunda Guerra, né?
Não, aí é que tá, deve ter vários caras
deve
que
ter
ficaram
mais,
na frente da hélice do avião.
Isso, que deu mole.
É.
É verdade.
Ou levantou a cabeça na hora do helicóptero.
Espirrou e abriu a granada.
Cara,
e matou seis.
É, matematicamente impossível não ter muitos caras que morreram do jeito... Tá aí um episódio pra gente fazer, pessoas que morreram de jeito idiota na guerra.
Tem um artigo que tá na minha cabeça já, que é Gregos Morrendo de Forma Escrota. Que é o título que eu botei já, vou fazer esse episódio, mano. Que é bem isso, gente que morreu nada a ver. Mas enfim. Níquel, você acha que Nancy Wake é uma mina embaçada? Acho.
Olha, ao que tudo indica, sim.
E uma heroína?
Heroína? Acho que sim, se ela salvou vários judeus do...
Ah, ajudou. Salvou.
Vários caras. E será que esses guardas não foram... Não se fuderam depois?
Não sei, cara. Tudo depende de como funciona lá dentro, né?
Também, assim como todo regime político, todo regime, toda parada, devia ter muita corrupção, né? Então, às vezes, o guarda alivia ali, mas dá uns 20% pro chefe pra ficar de boa.
Sim.
Então, devia ser um esquemão, assim, então...
Devia ser, com certeza. Bem, Alexandre, peço para os ouvintes deixarem nos comentários a próxima mini embaçada que você quer que eu faça. Que eu faça o roteirinho pra gente fazer um episódio maneiro. E curta se gostou da ideia e descurta se não gostou da ideia também. Quero honestidade.
Tá bom.
Então é isso, Alexandre Nigel. Essa é a história de Nancy Wake, uma mina embaçada.
Tchau, tchau.
Valeu.